Este é um podcast Rádio Comercial.
Vou gravar teu nome na minha rua para não esquecer as vidas que vivemos a correr. Girassol.
Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do meu podcast Vou gravar o teu nome na minha rua. A minha convidada de hoje é uma atleta de alta competição, tem mais de 100 internacionalizações pela seleção, é uma estrela dentro e fora dos relvados, é uma lenda do futebol feminino e faz questão de ter constantemente uma voz ativa em várias batalhas complicadíssimas de travar, sempre na defesa das causas certas e essenciais, como a igualdade, a inclusão, a paz, a união, e tornou-se obviamente um modelo a seguir para as gerações mais jovens. Obviamente que eu estou a falar da Jéssica Silva. Muito obrigado pela tua presença aqui no meu podcast. Sei que também é um bocado difícil conciliares aqui a tua agenda com estes compromissos, por isso agradeço desde já o tempo que tu disponibilizaste e é uma honra enorme poder ter-te aqui, porque sou um grande fã de tudo aquilo que tu tens feito na tua carreira. E acho que uma forma fixe de nós abrirmos esta conversa é para as pessoas que eventualmente não te conhecem, que serão pouquíssimas, obviamente, mas para as pessoas que não te conhecem, quem é a Jéssica Silva?
Bem, olha, em primeiro lugar, muito obrigada, Jimmy, obrigado por teres lembrado de mim e estou muito feliz por estar aqui.
Tinhas que vir aqui porque isto é um podcast que é dedicado às mulheres excepcionais, as mulheres que marcam as nossas vidas, né? Neste caso não só desportivamente, mas por tudo o resto, portanto era obrigatório ter-te
aqui. Muito obrigada mesmo. Bem, quem é Jéssica Silva? Que é jogadora de futebol, né?
Já toda a gente sabe.
Pessoas sabem, mas eu costumo dizer, eu acho que me considero uma pessoa cool.
Nice.
Ou uma pessoa fixe. Quer dentro de campo, quer fora dele. E como disseste, estou se calhar alinhada com algumas causas. São causas, é verdade, esse é o nome que se dá, mas fazem parte de mim, quer dizer, vivo e sempre que algo vai contra algum valor que eu acho que devia ser transversal e toda
Sim.
a gente, pronto, bate um bocadinho o pé, de uma forma construtiva, claro, mas acho que é sempre importante nós que temos um bocadinho mais voz posicionarmos.
Claro.
E pronto, é um bocadinho por aí.
E tu falas dessas causas sem receio das consequências, muitas vezes, né? Que é isso que eu acho que é super corajoso. Muitas vezes as pessoas estão nos lugares de fala e nos lugares de destaque e têm sempre tendência a tentar proteger o seu lugar.
Uhum.
E com receio das consequências de que essa opinião possa trazer. Mas tu falas abertamente e assumes essas posições sem problema nenhum. E acho que isso é extremamente corajoso. Obviamente que, pronto, para quem te conhece, ou se não te conhece, sabe que tu cresceste com uma bola nos pés, praticamente,
verdade,
né? Mas tu começaste a jogar futebol ou a apaixonar-te pelo futebol numa altura em que essa modalidade para as mulheres tinha toda uma série de ideias pré-concebidas associadas. Portanto, acho que hoje em dia nós já não estamos naquela fase em que uma mulher que gosta de jogar futebol é uma Maria Rapaz, como se dizia
uhum.
antigamente. Eu lembro-me quando eu andava na escola, as miúdas que jogavam connosco no intervalo todas tinham a alcunha de Maria Rapaz. Acho que já superamos isso, embora a modalidade ainda esteja associada a uma série de ideias pré-concebidas. Para ti sempre foi possível, ou tu sempre acreditaste que esta podia ser a tua vida, ou pelo facto de tu seres mulher a praticar um desporto que é entre aspas de homens, não é? Sentiste que haveria mais barreiras e mais dificuldades para tu atingires a plenitude do teu potencial e fazeres carreira nisto?
Bem, eu comecei a jogar futebol sem saber bem a volta que isto ia dar. Mas as coisas realmente aconteceram muito rápido. Eu comecei a jogar com 14, 15 anos. Aos 16 anos fui chamada à seleção A. Recebi muito feedback das pessoas que me viam jogar. Dizer, como é que não começaste mais cedo?
Sim.
Ou seja, assim que eu percebi que podia ser jogadora profissional, dediquei-me a 200% e consegui esse objetivo. Mas, respondendo à tua pergunta, eu tive sempre que acreditar em algo que não via.
Claro.
Eu tive que acreditar em mim, não é? Mas olhar para fora, olhar para outro mundo, olhar para outras jogadoras, olhar para outras ligas, porque era nessas ligas que queria estar. Em Portugal era impensável ser jogadora de profissional de futebol.
Carreira, não é?
Era impensável. E eu já disse isto anteriormente e é curioso porque há uma colega minha, não de clube, foi minha colega de seleção, também capitã da seleção sub-19, que é a Rita Fonte Mãe, que joga no Sporting Clube Portugal. Ela dá uma entrevista, eu nunca mais me esqueci disso, que ela diz o meu sonho era ser profissional em Portugal. Ou seja, e ela tem a mesma idade que eu.
Sim.
E também teve que sair para conseguir conquistar esse sonho. Isto tudo para dizer que agora uma miúda cresce e diz: eu quero ser jogadora de futebol, eu quero representar o meu clube de coração, e isso é possível.
Mas antes não era assim tão óbvio.
E antes não era tão óbvio, portanto acho que isso tem algum mérito, eu e as minhas colegas, que acreditamos, tivemos que ter a capacidade de ir mais além para procurar melhores condições, procurar sermos melhores jogadoras, estarmos nos melhores plantéis, em equipas que nos davam melhores condições, porque esse era o caminho que nós queríamos seguir. Realmente, efetivamente, queríamos ser jogadoras profissionais de futebol. Mas aí está alinhado todo um caminho com inúmeros obstáculos.
Sim.
Com inúmeras barreiras, com inúmeras ideias pré-concebidas associadas ao futebol feminino. Mas eu fui fazendo o meu caminho, a acreditar que um dia ia ser.
E essa experiência que tu tiveste, no fundo, de sair daqui, não é? De ter jogado noutros clubes lá fora, se calhar também de ver essa realidade, como é que era a vida profissional dessas atletas noutros países. Sei que tu estiveste no Lyon, acho que foi a passagem que eu acompanhei assim mais de perto. Foi importante para ti, para tu te solidificares e para te consolidares como atleta, essa experiência, porque certamente que tiveste a possibilidade de conviver com jogadoras que já estavam num nível altíssimo,
claro,
né?
Superior ao meu na altura também, é verdade. É importante dizer que a primeira vez que eu saí de Portugal foi para a Suécia. Foi um choque incrível, porque um país super diferente do meu, frio. Eu sempre fui uma jogadora, uma pessoa muito caseira da família, da mãe, dos manos, dos amigos. Mesmo quando jogava em Portugal, tinha muito colo das minhas colegas, sempre fui muito protegida pelo meu clube, pelas pessoas que tinha à volta, e depois vou para a Suécia, aí onde assino o meu primeiro contrato profissional, e já foi o primeiro choque. De repente estou a viver sozinha. Tenho que ligar
é isto,
à mãe,
né?
Tenho que ligar à mãe: mãe, como é que se faz a massa à bolonhesa? Como é que se faz? E ao mesmo tempo, e a parte mais difícil era estar longe da família, longe desse colo, longe desse conforto. E aí percebi: ok, ainda bem que aquilo aconteceu, porque passei mal. Eu tive que voltar para Portugal e até tive a oportunidade de continuar noutros clubes, porque não estava a jogar, não tinha oportunidades para jogar tanto quanto pensava que ia ter.
Sim.
Que era normal, porque eu tenho perfeita noção que não estava no nível delas. Mas a verdade é que essa foi a primeira experiência, e foi aí que eu disse: não, estes são os sacrifícios que eu vou ter que tomar, ter para poder ser efetivamente jogadora profissional. No Lyon, o Lyon foi o grande achievement da minha carreira, onde me tornei campeã europeia, onde estive e fiz amizade com jogadoras classe mundial, as melhores jogadoras do mundo. E foi difícil o primeiro mês, o segundo mês, porque não estava a conseguir acompanhar aquele ritmo, a dinâmica.
Sim.
Mas ao mesmo tempo senti-me parte daquele grupo. Elas ajudaram. E de um ponto de vista humano, que é importante, e para mim é importantíssimo, ter estado lá, e eu via-as como estrelas, e ai, como é que vai ser? Será que me vão tratar bem? Será
Sim.
que... Não, trataram-me super bem, foi muito bom, eu cresci imenso com elas, tornei-me amiga de muitas delas, e foi sem dúvida uma fase da minha vida difícil, como todas as outras. Nunca tive nada fácil, mas foi no Lyon que eu realmente... cresci como jogador. Eu chegava e depois a um contexto internacional com a seleção e dizia: uau, wow, eu estou mais rápido, eu chego, eu estou no duelo, eu estou mais forte.
Já
estou mais
forte. Rotinada.
Exatamente,
né?
E mesmo nas minhas recepções, na espontaneidade, né? Ou seja, eu sentia: uau, wow. É que ali ao pé dela,
a atingir, calhar, lá está essa plenitude do
claro,
do teu
claramente.
Potencial.
E pronto, e naturalmente foi isso, também sentia por parte das pessoas, das minhas colegas de seleção, das pessoas que me viam a jogar, de quem acompanhava o meu percurso, que a evolução era palpável.
Era notória, sim.
E pronto, isso deixou-me muito feliz e foi uma das experiências mais bonitas.
Eu acho uma das coisas, como tu sabes, eu sou apaixonado por futebol, venho de uma família de futebolistas, e eu acho que uma das coisas mais bonitas que o futebol tem é esse aspecto da diversidade e da pluralidade cultural, porque de repente tu estás num balneário e tens todo o tipo de pessoas a conviver contigo.
Tal
tens
qual.
Pessoas de outros países, de outras culturas,
qual,
pessoas que falam outras línguas.
Exatamente.
E na verdade o jogo que faz é unir essas pessoas todas. E acho que essa experiência em si já é super enriquecedora. Mas também sinto que existem duas realidades no futebol, que é esta, que é o jogo que integra e que é a favor da diversidade e da pluralidade, e depois existe o que se vive fora dos relevados.
Uhum.
Ou seja, a percepção que o público tem e o lugar, eu diria que até nas bancadas é um lugar onde se materializam muitos preconceitos e muitas ideias pré-concebidas na forma de estar do público, às vezes comportamentos racistas ou xenófobos.
Uhum.
E eu perguntava-te se ao longo da tua carreira, nesses países por onde tu passaste, se já viveste momentos desses e de que forma é que os superaste, porque acho que é importante também percebermos.
Olha,
isso.
Muito sinceramente, vou ter que responder esta, deixa-me triste, mas é assim, eu convivi com o racismo dentro de campo. Eu ouvi comentários muito maus, comentários racistas, não posso ser branda com as palavras, aqui em Portugal. Foi onde eu senti mais. Muito mais do que qualquer outro lugar. Eu estive em Espanha, eu estive em França, eu estive na Suécia, eu estive nos Estados Unidos.
E
sem dúvida alguma, aqui em Portugal, e lá está, foi numa altura já mais antiga, digamos assim, em que também não haviam televisões, a malta não estava tão atenta,
não
estava tão exposta também, e sobretudo quando ia ali a uns campos ali no norte, era duríssimo, era muito duro, e cheguei a sair do campo escoltada, a chorar. Também vivi, não na minha pele, mas vi uma árbitra a ser insultada e a ser chamada de nomes terríveis. Isso vi e senti, causou-me algum constrangimento e alguma tristeza, porque eu vivi isso e senti racismo na pele também. E pronto, às vezes, aqui há uns tempos não se falava, mas isso
está certo, presente.
Sempre esteve. Mas respondendo à tua pergunta, nessa altura eu não sabia conviver. Eu chorava. Quantas e quantas vezes me apelidaram como o bebê. Viam como bebê, aliás, haviam públicos que já brincavam com isso, porque sabiam que me iam afetar.
Iam despertar essa reação em ti.
Claro. E eu, pronto, eu não me revoltava com as bancadas, mas a minha resposta,
tudo,
claro,
né?
Era o choro, era. Bem, tinha que ter ali as minhas colegas a ajudar, porque realmente era muito bebé também, era um bocadinho imatura nesse sentido, não conseguia canalizar as coisas de outra maneira, mas também não havia a educação que há neste momento e que eu acho que é importante existir no futebol feminino, e devia ser transversal em qualquer desporto e área da vida, essa educação mesmo, essa preparação para o atleta. E nessa altura eu era desprotegida. Quem me protegia eram efetivamente as minhas colegas, que pronto, se revoltavam um bocadinho. E pronto, mas é triste que o racismo ainda exista. Por um lado, é bom que as pessoas estejam mais expostas, mas por outro lado também é muito triste que não se consiga efetivar nenhuma norma para punir. Eu acho que era, eu, sinceramente, eu acho, não sei, posso estar a ser injusta, mas eu acho que era fácil criar aqui uma legislação.
Ela existe, na verdade, existe,
mas a punição não é efetiva.
Não há,
sempre é tudo muito brando.
Sim.
Pá, fazes, tens, eu acho que é fácil. Agora, com as novas tecnologias, é fácil identificar os agressores.
Uhum.
Agora, se agridem e não há punição, ou continuam a ir aos estádios, ou são avisados, ou têm uma multa, pá, não, amigo, não és bem-vindo.
Sim,
aqui.
Sim, a punição ainda não é efetiva e não é visível. Mas eu acho que, apesar de tu passares por estas coisas todas, aquilo que tu estás a fazer, obviamente, com a tua carreira e não só, é que tu estás a abrir um precedente e uma porta gigante para que outras miúdas, como as minhas filhas, por exemplo, consigam olhar para ti, que estás num lugar de destaque e num lugar de fala, e ver-te a fazer coisas bonitas e dizer: fogo, ela é parecida comigo e eu também consigo estar ali. Eu acho que o verdadeiro poder é esse. Porque, ok, tu podes ser um grande atleta, podes ser um grande jogador, mas depois, se tu realmente não estás a somar, não estás a agregar e não estás a ter um efeito transformador na vida das pessoas, és só um atleta, né? Eu acho que quando tu consegues ter esse impacto, e esse impacto é real na vida das pessoas, aí sim o campeonato é outro. E acho que tu tens, melhor do que ninguém, conseguido fazer isso, porque és uma mulher negra a ter sucesso. Nós, há umas semanas atrás, recebemos aqui a antiga Ministra da Justiça, a Francisca Van Dunen, e falamos também sobre algumas questões que estamos a falar aqui, e ela disse uma coisa super interessante, porque eu perguntei-lhe se ela, como uma pessoa racializada, afrodescendente, tinha sentido algum preconceito na evolução da carreira dela. Ela disse que não tinha sentido durante a progressão da carreira, mas ela sentiu quando chegou a lugares onde as pessoas não esperavam que ela chegasse. E isso diz muito da forma como a sociedade olha para as pessoas racializadas, né? Que é, ok, tu podes ter sucesso até certo ponto, até onde eu quiser. E acho que essa discussão que tu dizias da punição, dela ser mais efetiva, tem a ver precisamente com a capacidade de nós termos esse debate e essa discussão.
Uhum.
E perceber que, ok, há pessoas que têm que ser castigadas pelas coisas que dizem, porque isso é punível por lei, não é?
Uhum.
E queria te dar esse props, porque acho que, aquilo que tu estás a fazer é abrir esse precedente e, sobretudo, dizerem diretamente às pessoas que é possível elas também terem esse sucesso. Dizer, ok, eu estou aqui, mas é possível conseguir fazer isto, ter sucesso, ganhar campeonatos, ganhar troféus e ter esses títulos.
Obrigada.
Agora, eu queria falar contigo de um assunto que é obviamente um assunto sensível, mas que, se for possível, eu gostava de abordar aqui, que é relativo ao assédio. Portanto, no fundo, o assédio está presente não só no futebol, mas em muitos quadrantes da nossa vida. E o que é mais comum nós vermos é vermos as mulheres a serem vítimas, mas depois elas serem sujeitas a um julgamento quase como se fossem as agressoras, né? Portanto, serem colocadas no lugar onde é suposto estarem os agressores. E obviamente que isto é um fenómeno presente no futebol, e tivemos um caso recentemente que veio a público. Tu achas que estes casos ainda não são suficientemente falados? Achas que é uma discussão que devia ter lugar de forma adequada, obviamente para o bem de todas as atletas?
Claramente que sim. Pegando no caso da minha colega de trabalho, eu acho que não foi bom ter acontecido, mas ao mesmo tempo fez
trouxe
com que,
luz, não é?
Trouxe luz a um problema existente. A verdade é que está mais fácil punir as vítimas do que propriamente
pois,
os agressores.
E
não devia ser assim. Aliás, a Vicky, agora esqueci-me do nome, mas a minha colega continua a ser
Jenny.
A Jenny Hermoso continua a ser vítima, é vítima, mas basicamente há um conjunto de pessoas que agrida a Jenny e que diz constantemente que ela
é culpabilizá-la.
Exatamente. E isto é o reflexo da sociedade. Ou seja, é muito mais fácil estar a punir a mulher, neste caso, do que propriamente o agressor, que não devia ser assim. Eu acho que isto é realmente um assunto que me deixa assim meio que desconfortável, porque para falar sobre ele eu tenho que ter cuidado, porque até eu sei que tenho limitações para falar sobre o assunto.
Sim, sim.
E não devia ser assim. E a verdade é que o assédio sexual tem que ser punível, é algo. Há um problema, os agressores deviam ser punidos e pronto, e é um bocadinho por aí.
Se me permites que eu dê a minha opinião, eu acredito
claro.
que são este tipo de situações, existe uma discussão e um debate que tem que ser tido de uma forma que seja edificante e que seja construtivo, precisamente que é para que estas pessoas que têm estas ideias pré-concebidas e que culpabilizam sempre as vítimas, elas próprias consigam desconstruir os seus preconceitos.
Claro.
Isto tem que ser uma coisa pública, porque se é uma coisa que é feita às escondidas,
claro,
primeiro não há ninguém que sirva de exemplo,
claro,
não é? E não consegues desconstruir esse preconceito.
Claro, claro, no fundo eu acho que é sempre importante proteger as vítimas.
Obviamente, se alguém tem que ser protegido são elas.
E eu acho que não há essa proteção, e isso deixa algum melindre nas vítimas. E por isso é que eu acho que não existem tantas mulheres a serem capazes de falar. Teve que ser algo público.
Sim.
Teve
algo que explodiu na cara de todos.
Explodiu e toda a gente viu, porque se não tivesse existido, se ninguém tivesse visto aquilo.
Mas depois, se calhar, as pessoas também têm o receio de falar porque não têm essa proteção.
Claro.
Digo eu, estou a falar sem conhecimento de causa e estou a especular. Mas claro, se calhar. As mulheres, as atletas neste caso, inibem-se de falar porque não têm essa proteção por parte das autoridades competentes e muito mais por parte dos clubes que as representam, não é?
Claramente.
Portanto, se existe essa inibição, obviamente que isso não contribui para a resolução do problema.
Não, claramente.
Mas pronto, se as pessoas nos estiverem a ouvir, pelo menos tenham consciência de que isto é um problema que persiste, e que é um debate que é preciso ter e obviamente que é preciso, claro, da nossa parte essa consciência de não culpabilizar as pessoas que se encontram no lugar da vítima.
Sim, não tenham medo, porque na verdade não estão sozinhas. Pelo menos eu estou aqui e dou corpo às balas, se for preciso.
Nós sabemos. Eu vi ali numa entrevista tua uma frase muito curiosa que eu gostava que tu nos ajudasse a perceber, que tu disseste, e isto são palavras tuas, continuo a dizer que o futebol masculino é diferente do feminino. É por aí que eu digo que somos todos iguais, mas que somos também todos diferentes.
Sim, é verdade, porque há diferenças biológicas, sim, e por isso só por aí já é diferente.
Sim.
Mas isso não praticamos o mesmo desporto e devíamos ser tratados da mesma forma. E eu acho que o problema é fazerem do futebol feminino algo anormal.
Sim.
E não é. É futebol feminino, há futebol feminino e há futebol masculino, não é? Futebol feminino e futebol.
Certo, não. Certo.
Futebol feminino e futebol masculino. São duas modalidades. É, ou melhor, é uma modalidade com dois géneros.
Dois géneros, sim.
E a diferença está na parte biológica, sim, mas ao mesmo tempo há a diferença negativa que existe, porque realmente não nos são dadas as mesmas condições.
As mesmas oportunidades, as mesmas oportunidades. Condições.
Exatamente. E aí está a diferença que não pode existir. porque de resto é diferente, sim, mas não é menos, nem é mais que o futebol masculino, é o mesmo. Eu acho que é por aí.
Okay.
Não sei se foi explícito.
Claramente.
Espero não ter sido tão confusa, muito confusa, mas.
E eu estive a picar várias entrevistas tuas e vi um monte delas, vi, li e tu disseste outra coisa que eu achei super curioso, que eu gostava também de mencionar aqui. Tu disseste: dá-me algum gozo ser negra, futebolista e ter algum sucesso. Quero mostrar que também podemos. É uma responsabilidade que me enche o peito e digo, eu consigo, nós conseguimos. Isto é um grande statement. Isto é incrível. Porque lá está, vamos buscar aquilo que estávamos a dizer há bocado, tu servis de exemplo e abris esse precedente. Tu sentes que para as atletas racializadas, as atletas afrodescendentes, ainda existe alguma dificuldade, ou seja, dentro do desporto em si, que existam algumas barreiras, já não falando daquilo que acontece em jogo com os adeptos, mas depois estruturalmente daquilo que é a progressão de uma atleta.
Bem, eu acredito que não, porque, por exemplo, sempre senti o apoio das instituições que representei, sobretudo da Federação Portuguesa de Futebol, e que está muito bem posicionada e que tem uma mensagem muito forte de valores e face ao racismo, é uma das federações, pelo menos, que tem uma mensagem muito efetiva sobre... o não ao racismo. Portanto, não acredito que pronto, que haja essa limitação, mas às vezes há uma limitação interior
nossa,
percebes? E então o que eu tento e que eu quis dizer com isso realmente, e que eu tento passar de uma forma natural e que acho que está intrínseco a mim, é a minha mensagem, é fazer sentir às minhas amigas, às minhas próximas colegas, as que não estão a jogar, mas que vão começar a jogar, é que acreditem em si próprios, que olhem para mim e que me vejam como exemplo. Vocês podem ser o que vocês quiserem. Eu sou jogadora de futebol, mas jogadoras de handball, whatever. Podem ser o que vocês quiserem. Não interessa a cor. Mas eu acho que mais do que termos o apoio de instituições, ou que seja, nós temos que acreditar em nós próprios. Naturalmente é bom quando temos uma mão que nos agarra, e eu tive essa mão, tive bastantes mãos, algumas, que me ajudaram e que acreditaram em mim, mas eu também, eu acredito que posso ser a mão de muitas, e portanto...
Tu já és, se calhar, sem saber.
E então é um bocadinho por aí, eu acho que estruturalmente não há essa limitação, acho que pode existir. Pelo menos aqui em Portugal, acho que pode existir, sim, uma limitação interna e pronto. Mas acho que a mensagem está a ser passada e eu espero que...
Está a chegar lá com certeza.
Exato.
Tu estás com 30 anos?
Sim, vou fazer no final do ano, ainda faltam alguns meses, mas sim, estou
quase. Portanto, estás com 30 anos, provavelmente no pico da tua carreira desportiva, portanto, em grande forma. Como é que tu imaginas a tua vida sem o futebol? Ou como é que tu imaginas, obviamente tu não vais poder jogar para sempre, ou acho eu que não vais poder, né? Como é que tu imaginas a tua vida depois do futebol? Porque obviamente nesta altura grande parte daquilo que tu és tem a ver com a tua carreira, não é?
Claramente, obrigada futebol por me teres dado tanto. Mas lá está, o futebol deu-me algo muito bom, que foi... tornou-me ainda mais mulher, deu-me a oportunidade de passar uma mensagem. Eu não estou nisto de uma forma singular, não tenho só o meu contrato profissional e estou bem vivida e tenho irmãos. Não, eu realmente estou nisto de uma forma muito especial, porque acredito que o futebol feminino pode fazer um caminho diferente daquele que é o futebol masculino. Aliado a isso é eu acreditar na evolução, no desenvolvimento da modalidade e acreditar que em vez de 100 mil poderemos ter 400 mil.
Sim.
Que ainda não somos assim tantas, mas poderemos ser muitas mais jogadoras e com sucesso, e lá está. Por isso é muito difícil eu desvincular-me do futebol. Naturalmente não vou ser treinadora, não vou ser agente de futebol, não vou ser árbitra, mas acredito profundamente que vou estar a desempenhar um papel importante para que o futebol cresça e que a mulher possa ter o lugar merecido. E isso eu quero, e ainda que esteja a jogar, ainda tenho quadros competitivos, digamos assim, tenho tentado fazer o meu caminho paralelo com esse propósito. Eu quero mesmo marcar o futebol feminino de uma forma diferente, de uma forma especial, e esse é um dos meus objetivos.
Isso tem um nome, chama-se ter um legado. Portanto, eu acho que é isso. O que tu tens estado a fazer, diria que é quase de forma inconsciente,
uhum.
né? Inconsciente, mas com consciência,
uhum.
É transmitir esses valores e esses pilares que são importantes para as pessoas que têm os olhos postos em ti, porque sabes que tens muitos olhos postos em ti, e esses valores que tu veiculas, as mensagens que tu deixas, as causas que tu defendes quando tu dás a cara, isso é um legado. E a tua carreira no futebol eventualmente irá terminar, mas esse legado fica para sempre, porque ele inspira as pessoas a seguirem os teus passos, né? Quer dizer, fogo, olha, aquela pessoa é especial e eu hoje faço isto porque ela inspirou-me a fazer isto. E isso é um legado. E acho que isso é muito mais valioso, com todo o respeito e com toda a admiração que eu tenho por ti, é muito mais valioso do que todos os golos que tu possas marcar,
é
todas as cuecas
gol,
e todos
isso,
os cabritos.
Eu não tenho medo, e desculpe interromper-me, Jimmy, porque eu, às vezes as pessoas não entendem. Eu realmente já tive muitos obstáculos na minha vida, mas já ganhei muito, também.
Sim.
Já ganhei muito, e sinto que já foi mais importante conquistar títulos, sinto que já foi mais importante ganhar, mostrar aquilo que valho, mostrar que sou importante, mostrar que jogo bem, mostrar... Mas isso já passou. Eu tenho noção, eu quero realmente continuar a jogar futebol, quero ganhar, mas neste momento o meu maior título é fora de campo.
E, das quatro linhas.
Exatamente, fora das quatro linhas. Há gente que não entende isso, mas esta é a minha forma de estar, quer no futebol, quer na vida. E pronto, deixo já aqui o aviso, não me chateiem a cabeça, vou continuar a torincar. Não, realmente é desta forma que eu quero estar, porque realmente eu não tive as coisas de uma forma fácil, tive trabalhar muito para conseguir ter as coisas. Eu acho que é importante as pessoas conhecerem as histórias, é importante as pessoas conhecerem que existiram outras jogadoras para eu conseguir ter estas oportunidades, assim como há miúdas que agora estão a perceber que têm melhores oportunidades que aquelas que eu se calhar estou a ter agora, por exemplo. Eu acho que é importante haver esta empatia, esta troca de esta...
Disseste tudo, é empatia.
Exato.
Eu acho que quando se olha para ti, ou pronto, quando se vê as tuas redes, né? A maior parte das pessoas seguem-te por ali, as pessoas não veem só uma atleta, porque existe essa humanização da tua história, porque as pessoas estão dentro da tua história, estão dentro das tuas lutas. Tanto tu fazes esse exercício de empatia para com elas, como elas conseguem vincular emocionalmente às coisas que tu vives. Isso é um propósito, isso é um legado. Eu acho isso absolutamente incrível, meu. Acho isso absolutamente incrível, até porque nem toda a gente tem essa capacidade de se ligar emocionalmente a quem está a ver, a quem está do outro lado. E obviamente eu acho que com o mérito maior que tu tens é isso, porque isso é uma coisa que cabe apenas às pessoas excepcionais. E acho que aquilo que tu tens feito é mesmo excepcional. É definitivamente excepcional.
Muito obrigada.
Nós estamos quase a terminar aqui a nossa conversa, e em jeito de despedida eu gostava que tu respondesses a quatro perguntas que as pessoas que nos estão a ouvir possam usar quase como um conselho ou como uma recomendação, e para que elas fiquem a conhecer a Jéssica um bocado melhor também.
Okay.
Então, a primeira pergunta é a seguinte: um livro que tu gostes muito e que te tenha inspirado?
Bem, eu vou dizer o Cento, a Executiva e o Surfista, porque foi um livro que eu li numa altura especial da minha vida e pronto, são três histórias bonitas e que realmente fizeram de alguma forma abrir um bocadinho, ampliar a minha perspectiva de como viver, ou pelo menos viver de uma forma mais plena e, sei lá, mais satisfatória, digamos assim. Eu era muito focada e se calhar não olhava assim, e esse livro foi um... Quer dizer, já li alguns livros, mas esse
primeiro, é assim, o highlight. Sim. Então ficamos com essa recomendação. Que música é que tu ouviste recentemente que te tenha marcado e porquê?
Bem, eu ouço muita música, Jimmy.
Eu sei.
Muita música. Olha, lembras-te do Palavras da Minha Alma?
Essa é das antigas. Essa é das antigas.
Mas, olha, eu vinha ouvir, não é para puxar a brasa à minha sardinha, mas sim, eu vinha ouvir uma canção da minha irmã, que foi escrita.
Que toca muito bem guitarra, sim, e que canta muito bem.
Sim. É que é uma canção que a minha irmã escreveu e fez também para a minha avó, porque nós perdemos a nossa avó há relativamente pouco tempo, e é uma canção muito bonita e que eu gosto muito e que ouço muitas vezes. Umas vezes ouço, choro, umas vezes ouço e rio uma gargalhada. Portanto, é uma canção que me leva a muitos sítios.
Leva a muitos sítios.
E pronto, assim, é muito especial.
Bom, um filme inspirador.
Ai, eu devia ter dito isto em inglês, mas é o Condenado Shawshank.
Sim.
Ai,
esse é do Steven Spielberg, se não me engano.
O Morgan Freeman. Ah, esquece. Eu acho que já vi esse filme 10 vezes, mas já não o vejo há muito tempo. Portanto, vou voltar.
Vou voltar a ver,
mas acho que toda a gente deve conhecer, e quem não conhece tem que ver, porque realmente. Há ali um conjunto de valores que são, e a mensagem do filme é muito à volta da superação, da persistência, da procura da liberdade, de uma liberdade que não é física, mas é moral, e que acho que todos nós acabamos por todos os dias tentar, temos sempre algumas correntes, ou tentam-nos acorrentar de alguma forma. Portanto, há ali muita mensagem que eu levo comigo. Eu não tive presa, mas
que liberta.
Liberta, sim, e levo comigo. Durante a minha carreira, lidei assim com alguns, com algumas limitações, algumas barreiras, e o facto de ter tido sempre a esperança de conseguir, de ser mais e melhor, de poder falar a minha verdade, ou seja, esta liberdade, pronto, acabo por fazer aqui um paralelismo, giro à volta do filme.
Boa, fica a recomendação. Uhum. Como tu sabes, isto é um podcast que é dedicado às mulheres, como eu te disse, que pelo seu testemunho de vida tenham inspirado e levado, de certa forma, as pessoas à sua volta. E é por essa razão que tu estás aqui. Porque o teu testemunho de vida, a tua carreira desportiva, os teus valores, os princípios que tu defendes, são profundamente inspiradores, e o exemplo que tu dás é inspirador. E sendo que é nas ruas que nós imortalizamos as conquistas de certas pessoas, se eu pudesse, se eu tivesse essa autoridade, eu dava o teu nome à minha rua. Rua da Jéssica Silva. Por todas as coisas que tu tens feito, sei que tu ainda estás em atividade, ainda estás no auge da tua carreira, mas eu sou da opinião que é preciso reconhecer o valor das pessoas enquanto elas ainda estão em vida. E digo-te mais uma vez, aquilo que tu tens feito é absolutamente incrível. É absolutamente incrível. Por isso, imortalizava todas as tuas conquistas, todos os teus feitos, e sobretudo o exemplo e o precedente que tu estás a abrir para que outras meninas, como tu foste um dia, possam olhar para ti e seguir o teu exemplo. Por isso, para concluir, esta é a pergunta de $1 milhão, que é: qual é o nome que tu gravavas na tua rua?
Bem, sabes que isso é muito difícil. É difícil porque há tantas mulheres inspiradoras que me deram a mão e que eu amo e que não consigo desvinculá-las da minha vida e de todo o meu sucesso e de tudo aquilo que eu consegui construir e que vou continuar a construir e a conquistar. Eu, pensando muito bem, ou teria que escrever as mulheres da minha
vários
vida,
nomes.
Vários nomes, ou escreveria sem dúvida a Rua dos Irmãos ou a Rua dos Manos, porque os meus irmãos, nós somos 4 raparigas e 2 rapazes, são o meu maior pilar
É a rua da família.
Porque a família
é
o mais importante.
Sem dúvida.
É graças a eles que eu queria, mas eu queria também por eles. E eles nunca me deixaram cair. E pronto, e a minha família esteve sempre comigo. Eu tive. Mesmo aqueles que não são família sabem que são família.
São família.
Portanto, ia ser um bocadinho complicado, mas a família
com
da
certeza
Jéssica.
Que já conseguiste e que eles estão todos muito, muito orgulhosos de tudo.
Sim.
Aquilo que tu conseguiste. Eu não sou família, mas estou. Mas sinto orgulho como se fosse.
Muito obrigada.
Isso. Jéssica Silva, muito obrigado.
Obrigada.
É uma benção enorme ter-te aqui. Estou mesmo feliz.
Foi muito
por poderes
bom.
Ter arranjado este bocadinho. E tudo bom e desejo-te o maior sucesso e continues, obviamente, a ser luz para todos nós, como tens sido.
Obrigada.
Muito obrigado.
Muito obrigada.
Vou gravar teu nome na minha rua para não esquecer as vidas que vivemos a correr. Girassol.
Este é um podcast Rádio Comercial.